Senhores membros do Governo, senhoras e senhores e senhores, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhores agentes da autoridade, vamos dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, hoje temos duas sessões, de manhã e de tarde. Na sessão das 3 horas, ficam desde já avisados que, como vamos ter que proceder a uma votação praticamente no início do trabalho, passado muito pouco tempo, abriremos a contagem do quórum logo que começa a sessão das 3 horas. Quórum para efeitos de votação. Vamos então entrar neste debate de urgência, requerido pelo Grupo Parlamentar do PSD, subordinado ao tema a pandemia e as suas implicações nas políticas de habitação. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, Senhora Deputada Filipa Roseta, por favor.
Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, uma em cada 4 pessoas em Portugal convive com umidade, infiltrações e apodrecimento de materiais dentro de casa. Uma em cada 5 não tem dinheiro para aquecer a casa no inverno. Antes da pandemia, a falta de dignidade da habitação já era um dos piores indicadores de pobreza de Portugal nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O problema da habitação em Portugal é um problema da classe média, muito além dos mais vulneráveis. Afeta cerca de 1/4 da nossa população. Muito além das 25 mil famílias identificadas pelo IRU em 2018, como o próprio já veio reconhecer. A pandemia expôs os mais precários, nos lares expôs a falta que faz uma política de habitação integrada e digna do envelhecimento. A paragem da economia empurrou mais famílias para a dificuldade de chegar ao fim do mês sem saber de onde iria vir o dinheiro para pagar a renda ou a prestação do crédito à habitação. O PSD esteve na defesa das moratórias ao crédito e dos apoios ao arrendamento habitacional. Os pedidos de apoio ao arrendamento foram 2.900, muito menos do que as 317 mil moratórias hipotecárias pendentes. 317 mil moratórias hipotecárias pendentes. Antes da pandemia, a política de habitação socialista era inexistente. Não houve qualquer capacidade para aproveitar as propriedades vazias do Estado. Os orçamentos sucessivos indicaram 250 milhões para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Mas nem o Primeiro-Ministro, nem o Ministro, nem a Presidente do IRU souberam responder neste Parlamento quanto dinheiro é que efetivamente passou para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado e o que é que o Fundo andou a fazer desde 2016. Não conseguiram responder. É por este fracasso rodeado de propaganda vazia que não acreditamos quando o Ministro nos diz que é para o próximo ano que vai aparecer um plano nacional nesta Assembleia. Nós só vamos acreditar no dia em que o virmos dar aqui entrada. Hoje, a União Europeia quer segurar as famílias e os empregos e vai enviar milhares de milhões a fundo perdido. Não temos a troika da austeridade com quem o Primeiro-Ministro José Sócrates assinou um memorando antes de ir viver para Paris. No Plano de Recuperação e Resiliência, o Governo destinou 1.600 milhões para a habitação, 1.600 milhões para a habitação, 250 milhões para comunidades desfavorecidas, 620 milhões para a eficiência energética dos edifícios e ainda verbas para o envelhecimento. O total andará próximo dos 3 mil milhões. Antes da pandemia, tínhamos um Ministro sem plano e sem dinheiro. Agora, temos um Ministro sem plano e com milhares de milhões. A urgência deste debate é que a solução pode ser pior que o problema. Não se gastam 3 mil milhões sem um programa nacional. Em tempos de fome, sem um programa nacional, nem sequer se deviam gastar os 250 milhões que já estão comprometidos para o Parque Habitacional no Orçamento de Estado de 2021. Nós somos um país com mais de 100 anos de políticas de habitação. Temos no terreno inúmeros exemplos, inúmeras provas de que é possível fazer bem, mas também sabemos que hoje há bairros sociais feitos de ontem que são o maior problema social que nós temos. Será que o ministro quer construir habitação social de baixo custo, sem propriedade privada, atribuir casas por sorteios, deixando de fora muitos e celebrando a sorte de poucos? Mas qual é a justiça social de ganhar uma casa por sorteio? Não há falta de habitação social em Portugal. Não há sequer falta de habitação. Em Portugal, há uma casa e meia para cada núcleo familiar. 6 milhões para 4 milhões. Uma casa e meia para cada núcleo familiar. Em vez de dezenas de programas que se atropelam ou de uma manta de retalhos de estratégias municipais, precisamos de um desígnio nacional para construir as cidades que nós queremos. As cidades que nós queremos têm uma política de habitação integrada, com a população diversificada, multigeracional e interclassista, incluindo pequenos núcleos de apoio ao envelhecimento, para envelhecermos com dignidade, junto dos nossos e da nossa comunidade. As cidades que nós queremos acreditam na iniciativa privada além Estado e no setor social, num mercado de habitação livre de burocracias, a coexistir com o mercado condicionado construído sobre as propriedades do Estado. As cidades que nós queremos não segregam, não deixam ninguém para trás e garantem oportunidades de vida a todos aqueles que as queiram agarrar. As cidades que nós queremos... Mas, acima de tudo, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor Presidente, as cidades que nós queremos dão corpo à ideia de um homem que morreu faz hoje 40 anos, ao serviço deste país, enquanto era Primeiro-Ministro. Francisco Sá Carneiro, quando morreu, tinha 46. Tinha menos um ano do que eu tenho hoje. Era um homem jovem, portanto. Mas é nas palavras dele que eu encontro as cidades que nós queremos. Cidades de liberdade, justiça social e solidariedade. Estas são as cidades que Portugal precisa hoje.
Muito obrigado, senhora deputada. Tenho um pedido de esclarecimento do senhor deputado Hugo Costa, do grupo parlamentar do PS. Vamos esperar que a senhora deputada chegue ao seu lugar para exercer esse pedido de esclarecimento. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhor e senhor Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Filipa Roseta, cumprimentamos a escolha do tema da habitação pelo PSD, um tema crucial nas políticas públicas que, desde a governação iniciada em 2015, tornou-se central. Este debate permite desmascarar o populismo. A habitação é um direito constitucional que está na base de outros, como a saúde, a educação e o emprego. Bem sabemos que as políticas públicas de habitação têm mais de 6 anos, mais de 100 anos, mas a senhora deputada reconhece que só com a estratégia da geração das novas políticas de habitação ela ganhou a estratégia. Senhora deputada, diz que não temos um problema de habitação em Portugal. Não temos mesmo um problema de habitação em Portugal, senhora deputada. A senhora deputada reconhece ainda que, para além de responder a questões urgentes, a questões de indignidade como o primeiro direito, é necessário responder a pessoas de rendimentos médios, onde o mercado tão defendido pelo partido de Vossa Excelência não responde? Mas, a senhora deputada, existe uma questão que o grupo parlamentar do Partido Socialista não compreende, a menos que seja por mero populismo. A senhora deputada tem vindo a defender a impossibilidade de executar verbas enquanto não for aprovado o Plano Nacional de Habitação, previsto no artigo 17 do Lei de Bases de Habitação. Ou seja, o que o Partido Social Democrata e a senhora deputada defende, que todo o investimento público foi realizado na habitação, não devia ter sido realizado. A senhora deputada defende que as pessoas que tiveram acesso à casa entreguem a chave. E defende que os cidadãos que tiveram acesso à habitação entreguem a chave, porque o PSD defende que essas pessoas não tenham habitação. É isso que a senhora deputada aqui colocou. Assumimos a importância deste documento. E o Governo já o assumiu que vai apresentar em 2021. E o facto do último Governo, do PSD-CDS, apenas ter apresentado uma estratégia para a habitação em 2015, justifica o facto, certamente, que durante 4 anos não tenha sido investimento público. Só isso justifica, porque, como não havia plano, só apresentaram em final de 2015, a meados de 2015, e por isso não fizeram nada sobre a habitação. Mas uma última pergunta, senhora deputada. Não acha estranho O partido que votou contra a Lei de Bases da Habitação vir aqui invocar a Lei de Bases da Habitação para não poder existir investimento público na habitação. Será que vai fazer aqui um pedido de desculpas pelo Partido Social Democrata ter votado contra a primeira Lei de Bases da Habitação? É isso a pergunta que também deixo.
Obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Filipa Roseta, por favor.
Oh, senhor deputado, eu vou tentar ser clara. Eu acho que não se gastam 3 mil milhões sem um plano nacional, independentemente da lei. Agora, que os senhores façam uma lei que não querem cumprir é com os senhores. Agora, nós, para tudo, para a TAP, para tudo, não se gastam 3 mil milhões sem um programa nacional a fundo perdido que nos vai ser entregue pela União Europeia. Não se faz, não se faz, não se faz, não se faz, não se faz. Não há justiça nenhuma nisto. Não me continuo a dizer que vocês têm uma política de habitação quando produziram em 5 anos 144 fogos. Isto é ridículo. Por favor, a política de habitação é para todo o país. É para todo o país, como eu disse aqui muito bem, é um problema da classe média, vai além dos vulneráveis. Tem que haver políticas, não é entregar chaves por sorteio. Entende isto? Não quero tirar nada a ninguém, mas temos que olhar por todos.
Muito bem.
Eu acho que isto não pode ser mais claro.
Exato. Muito bem, Filipe.
Muito obrigado, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra pelo Governo a senhora Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer a possibilidade de fazermos este debate importante sobre habitação, debatermos aqui aquela que é a realidade, aqueles que são os problemas e as soluções para um problema e para um direito social tão estruturante como é o direito da habitação. Agradecer também este aparente consenso que existe na importância de promovermos políticas públicas de habitação, mas também lembrar aquilo que é o passado. E não falo apenas do passado, não da anterior legislatura, mas o passado de 2015, onde efetivamente a estratégia foi feita pelo telhado, onde se apresentou uma estratégia, como aqui já foi dito, a final de 2015, a final de mandatos, lembrando um passado mais recente, este governo, desde 2016, o que fez foi definir uma nova geração de políticas de habitação, traçou aquilo que eram os problemas, onde definiu os instrumentos, onde definiu as metas, onde definiu aquilo que seriam os grandes diplomas estruturantes da política. Deu um segundo passo que foi apresentar estes diplomas. Estes diplomas foram publicados, foram escrutinados, foram debatidos neste Parlamento e todos os anos, Sra. Deputada, a própria Sra. Deputada vota neste Parlamento aquilo que é o plano de habitação deste Governo para a legislatura. Ainda há pouco tempo votou neste Parlamento aquilo que é a estratégia do Governo em matéria de habitação. E nós somos os primeiros a salientar a importância de um Programa Nacional de Habitação que seja escrutinado neste Parlamento, que seja apresentado neste Parlamento, e assumimos esse compromisso em 2021 a apresentar esse documento. Mas não tínhamos dúvidas, Sra. Deputada, que este documento vai ser o documento que vai incorporar aquilo que é a política de habitação que tem sido defendida desde 2016 e prosseguida desde 2016. Nós, efetivamente, temos uma política de habitação em curso para todos os portugueses, todos. Temos um programa Primeiro Direito que está em execução. Temos um programa para acabar com as carências habitacionais. Um programa que, fruto da pandemia, vai ser reforçado, nomeadamente com investimento através do Plano de Recuperação e Resiliência, que visa dar resposta às famílias com menores rendimentos. Senhora Deputada, estão 9 acordos de colaboração assinados neste momento com os municípios. 11 mil famílias que a senhora deputada está a pedir para esperarem em sua casa enquanto se apresenta aqui um programa. É isso que a senhora deputada está a pedir. Mas temos também uma segunda via de intervenção que começou com o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado para obras mais complexas e que está a avançar e que entre dois dos projetos mais estruturantes vai permitir que existam 400 casas. E, senhora deputada, podem dizer que há zero casas neste momento no mercado, mas como eu quero acreditar que todos sabem como é que se reabilita e como é que se começa um processo do zero, depois de anos de desinvestimento, anos em que o património do Estado, fruto da responsabilidade do Partido Socialista, mas também do CDS e do PSD, que esteve devoluto e esteve parado, o que estamos agora a fazer é pegar nessa responsabilidade, fazer os projetos, fazer todos os passos iniciais que a senhora deputada certamente saberá que são necessários para salvaguardar a resposta no arrendamento acessível. em complemento com aquele que é um segundo diploma que a senhora deputada terá a oportunidade de discutir aqui, que foi um decreto-lei aprovado em outubro, que permite que também o IRU, a par com o Fundo Nacional de Reabilitação para o Edificado, reabilite os imóveis devolutos do Estado para dar habitação a preços acessíveis em todo o país, a todos os portugueses, em matéria a preços acessíveis. E,